UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Hoje é dia 22 de novembro, Dia do Músico, comemorado no dia de Santa Cecília, considerada a padroeira dos músicos. A tradição conta que Santa teria cantado para o seu prometido marido a beleza da castidade, acabando por convencê-lo a respeitar o voto. Então, hoje fazemos nossa homenagem aos músicos para falar um pouco mais sobre esse ofício. Conversei mais cedo com um representante da classe, o músico mineiro Túlio Mourão. A gente confere agora a entrevista que ele concedeu para o Noite Ilustrada.
E no começo da sua carreira você enfrentou preconceito ou desconfiança de familiares e amigos, ou não?
Não pelo piano. Não pelo piano, mas assim, pelo fato na adolescência, pelo fato de eu estar sempre ligado mais à arte e tal, à arte como um todo, assim. E eu não tinha muitos amigos, porque, assim, interior, né, nos anos, assim, em algumas décadas atrás, tinha desconfiança, assim, porque eu não me enturmava direito com as pessoas, tinha amigos mais velhos, e teve um pouco de desconfiança, assim, as pessoas não me entendiam muito no interior. Isso aconteceu, sim.
E agora à noite você participa de um bate-papo com o Toninho Horta e outros músicos da geração 70. O que caracterizou essa geração de músicos?
A geração dos anos 70, a história delas não foi muito bem explicada ainda, porque a gente merecia uma reflexão e merecia uma análise, merecia um estudo muito interessante. Porque ela aconteceu no choque de duas forças muito interessantes. Do lado de fora, assim, do mundo, vinham estímulos muito fortes, né? O mundo estava mudando, assim, Jimi Hendrix, os hippies, as novas possibilidades de família, de liberalidade, de experiência, né? Assim, a música pop efervescente, o velho piano transformando em sintetizadores, Jimi Hendrix, enfim, coisas muito, muito atraentes, muito mesmo, muito provocativas pra gente, né, que a gente querendo experimentar. E aqui no Brasil, época mais dura da ditadura, época mais ferrenha, mais repressiva da ditadura. Então a gente querendo explodir com o mundo, né, de experimentar coisas, e sofrendo aqui, assim, a ditadura é muito, muito restritiva, muito dolorosa, muito neurótica e tudo. Isso foi o que a gente vivenciou, assim. A minha escola de música, por exemplo, foi destruída pela ditadura, porque a minha escola funcionava no prédio da Uni, e eles temiam que a Uni retomasse o prédio. Então, não felizes em incendiar o prédio, não felizes em destituir o maestro Reginaldo de Carvalho como diretor da escola, não felizes em perseguir os professores, eles destruíram a minha escola. Isso é típico do que a gente viveu nos anos 70. Quer dizer, é uma história dramática da gente querendo ser músico num país no meio da ditadura.
E mesmo diante de toda essa violência, né, Túlio Mourão, o que você fazia, assim, para deixar viver essa questão do músico mesmo em você nessa época?
Bom, o que eu fazia, primeiro, tinha úlcera com 20 anos de idade.
Sério?
Pra aguentar essa barra. Sério. Úlcera nervosa mesmo, de repressão, de pressão, assim. A gente via os nossos amigos desaparecerem em delegacia, sei lá. Ninguém tinha a certeza dos seus direitos, ninguém tinha segurança de nada. Os músicos eram pessoas, assim, vistas com desconfiança pelo sistema, né? Enfim, era um jogo muito difícil. Mas a gente tinha fé na música, então a gente, mesmo sofrendo e tal, a gente seguiu em frente, graças a Deus.
E Túlio Mourão, o que nunca muda na vida de um músico, independente do tempo?
A percepção de que o que gratifica o músico é mesmo a música, acima de quaisquer outras coisas. A enorme gratificação, a enorme bênção é realmente a própria música. Que é uma dádiva, que é uma bênção, não só para o artista, mas para todo mundo. A música é uma das supremas experiências humanas.
E para você, quais são as maiores dificuldades de viver de música hoje?
A gente continua numa situação difícil, assim. Existem avanços enormes no que diz respeito a projetos públicos, a políticas públicas para arte, para música. Existem projetos realmente inovadores. Eu mesmo tenho trabalhado muito nesses projetos para assegurar as novas gerações condições melhores, assim, de exercer plenamente a sua capacidade criativa e tal, a capacidade de vivenciar e de viver como músico. Eu tenho trabalhado em vários projetos, mas a sociedade inteira precisa entender mais a questão da arte. Ela precisa perceber que a arte é a única chance que o sistema tem de se repensar, de refletir, de se questionar e de, por isso, provocar mudanças no sentido de integração, no sentido de colocar o homem no sentido no centro das coisas, no sentido de garantir qualidade de vida, no sentido de garantir a própria continuidade, né, assim, para as pessoas. Acho que falta um pouco mais de compreensão da enorme importância da música.
E hoje, você com carreira consolidada, você acha que essa conscientização da carreira de música é a maior dificuldade ainda?
Eu não posso dizer qual é a maior dificuldade. A gente está num processo interessante onde tem muitos ganhos, tá, de organização, muitos ganhos de acesso de permeabilidade aos poderes públicos, né? Então eu prefiro comemorar que a gente tem avanços muito. A gente tem o que comemorar, realmente. E eu estou satisfeito que a gente está caminhando para condições muito melhores, né? Eu já passei muita fase abrindo o baú de reclamações e tal. Mas eu acho que a gente tem o que comemorar e tenho fé de que as coisas estão realmente melhorando.
Então, Mourão, a gente ouve muito falar em classe dos músicos. Pensando na realidade de BH, existe uma classe unida dos músicos, independente de estilos musicais?
A cena musical mineira, ela está sendo reconhecida como uma das mais dinâmicas, das mais expressivas do Brasil. Minas foi pioneira na questão da organização, na questão de implementar, conceder programas como o programa Música Minas, né, que foi um diálogo inédito junto com o governo do estado e que propiciou, assim, um leque de ações que estão sendo benéficos, estão sendo dinamizadores para a carreira de todos os músicos. Então, assim, a cena musical em Minas, ela é muito diversa, vigorosa, forte. Enfim, ela está sendo respeitada, né? O programa Música Minas, por exemplo, está sendo copiado em diversos estados, está se vindo de balizamento para outras iniciativas. E eu registro com prazer também que os músicos têm um regime de cooperação aqui, de compreensão e de troca muito fértil. Todo mundo toca com todo mundo. E eu registro isso com muita felicidade. Eu acho que a união, ela está sendo agora, assim, ela está ampliando seu lado de organização, né? Mas existe uma união fraterna, humana, assim, que é boa de se ver, sabe? De cooperação, de respeito e tal.
E em relação ao processo de composição, Tony Mourão, como é para você o seu processo de composição?
Eu acho, compor para mim é uma coisa muito boa. Então eu sou um compositor de trilha de cinema, de trilha de teatro, de balé. Tenho todos os grandes prêmios de trilha de cinema no Brasil, seja o Kikito de Gramado, ou do Candango Festival de Brasília, ou a PCA, a Associação dos Produtores de de produção de arte de São Paulo. É, compor para mim, seja por estímulo direto, assim, tipo, o filme precisa dessa demanda, precisa desse filme, dessa trilha. Compor para mim é sempre um prazer. Eu tenho uma capacidade enorme de produzir coisas, de compor. É muito gratificante para mim. E é uma coisa assim que eu faço, às vezes do nada aparece uma centelha, assim, um fragmento de música. Depois eu elaboro isso com o conhecimento que eu já tenho e tal, eu elaboro muito na cabeça às vezes. E é sempre gratificante para mim compor.
E fazer música para ser executado em show é diferente em se fazer música para o cinema, para a publicidade, por exemplo?
Cara, todas essas coisas são muito diferentes, né? As canções têm empatia fácil, as canções têm empatia imediata, elas têm que mandar um dardo, assim, direto, elas têm que mandar uma mensagem de compreensão mais imediata, ela tem que ter síntese, né? A poesia da canção tem que ter síntese. Já compor, por exemplo, para cinema, é interessante porque você fica entre o estímulo dos personagens, das situações, dos climas e tal, do roteiro e tudo, entre esse estímulo e a enorme liberdade de formatos, né, que te permitem fazer, por exemplo, uma suíte barroca de 6 minutos, enfim, ou então um fragmento de 30 segundos, com os timbres mais variados e tal. Essa grande liberdade de formatos é extremamente prazerosa. Quer dizer, a gente escrevendo para cinema, a gente está fora do regime assim, inibidor do formato de rádio, que é aquela canção de 3 minutos, né? Essa coisa. Então, a possibilidade de você compor com grande liberdade, para o compositor é muito gratificante.
E a história dos músicos mudou com o advento da internet. Como você vê isso? Você acha que mudou para melhor, para pior?
A gente não ousa ser simplista e dizer que é melhor ou pior. É muito diferente e é um horizonte que a gente não consegue abarcá-lo completamente, tá? Eu não consigo ver a totalidade do que está se abrindo pela minha janela, ou seja, pelo meu ponto de vista. Eu tenho uma visão estreita ainda do que está acontecendo, que é uma visão parcial, e acredito que todos nós. A gente não sabe ainda para onde vai essa coisa. Mudanças dramáticas no que diz respeito à exibição, à percepção, à compra, e medidas mais dramáticas ainda no que diz respeito à recompensa, a recompensa financeira do autor e do compositor. Tudo isso está sendo assim, sabe? Existem mais perguntas do que respostas ainda. Está longe de chegar a um equilíbrio, assim, a uma estabilidade, dizer vai ser assim. Não se sabe ainda. Mas, enfim, estamos no meio de mudanças muito, muito dramáticas.
Eu vou te provocar um pouquinho, Túlio Mourão. Assim, e hoje em dia também a gente pode fazer música no computador. O que você vê? Como você vê isso, no caso?
Não, o computador é um aliado maravilhoso, seja para escrever para orquestra, seja para compor, seja para você... Ele veio para ficar. Ele aproxima a música da pessoa mais comum. Ele faz com que o exercício mesmo de compor seja mais democrático, mais acessível, mais fácil... menos sacralizado. Eu acho isso maravilhoso, porque quanto mais você trazer a música para o exercício de todo mundo, eu acho que é um ganho para a comunidade, é um ganho para as pessoas pessoalmente, é um ganho para todo mundo isso. Eu saúdo o computador aí, que é muito bom.
Você acha que não seria uma desvalorização dos instrumentos, não?
Não, rigorosamente não. Porque você vai depender sempre no topo dessa cadeia, vai se valorizar o conceito, vai se valorizar o talento, vai se valorizar a performance do instrumentista. Eu vejo que essas coisas estão sendo sempre valorizadas. Elas acabam sendo mais valorizadas. Porque nesse mar de oferta, nesse mar de disposição, nesse mar de diversidade, de segmento, que se desdobra, O que faz a diferença é o quê? É o conceito. É o conceito. Assim, o novo realmente é o que é forte, né? É o que é poeticamente forte. É o que traz a execução do músico em alta voltagem, em alta dinamização. Enfim, essas coisas, eu acho que o seu esforço vai ser sempre de aprimoramento. Eu não tenho receio de que ele vai ser sempre recompensado.
Pedro Mourão, para a gente finalizar a nossa entrevista, para você, o que representa a sua relação de músico com o público?
Não existe um músico solitário, né? A questão de compartilhar a música é fundamental para o músico. Compartilhar e fazer essa comunicação é essencial. É essencial. É como você dizer bom dia. Você quer ver a cara da pessoa, você quer ver os olhos dela te respondendo, você quer um aperto de mão. É parecido com isso. Você quer o outro lado, né? E é fundamental que esse choque aconteça, que essa relação aconteça, que essa troca aconteça. É fundamental. Não existe a música sozinha, ela precisa ser compartilhada. Então, é o outro lado da nossa cara querida, moeda.
E Tony Mourão, a gente vai ouvir a música Em Oferta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela.
Em Oferta é do CD novo que eu estou lançando, que tem esse nome, onde eu estou voltando a dar atenção a um lado da minha carreira, que é de canções, né? É um lado importante para mim, assim como da música instrumental. Canções importantes, eu já fiz canções gravadas pela Bethânia, pelo Milton, com uma opção de gente. E questão do Em Oferta diz respeito a você colocar a generosidade em primeiro plano, acima das trocas miúdas, acima das trocas medíocres, acima do toma lá e dá cá, pequeno e vigiado e estreito, a gente colocar generosidade como referência nas nossas relações diárias, humanas, sociais, vicinais, pessoais, domésticas e tal. Generosidade, é isso.
Tony Mourão, foi um prazer conversar com você na Noite Ilustrada.
É nosso.
Parabéns pelo seu dia.
Obrigado, para todos nós. Eu estendo esse grande abraço a todos meus queridos companheiros músicos.
Tá certo, uma ótima noite para você.
Obrigado.
Tchau.
Noite Ilustrada, homenageando os músicos, conversei um pouco mais cedo com o compositor e pianista Túlio Mourão. Para conhecer mais sobre o trabalho dele, acesse www.tuliomourao.com.br. E ele participa até às 10 horas da noite, ao lado de Toninho Horta, Juarez Moreira e Jairo de Lara, de um bate-papo em comemoração ao Dia do Músico. Então, se tiver um tempinho, você pode passar lá. Está acontecendo agora o encontro intitulado Papo Aberto com Som. Acontece agora na Casa Una de Cultura, que fica na rua Aimorés, 1451, em Lourdes. Rua Aimorés, 1451, em Lourdes. A gente vai ouvir a música Em Oferta, do novo CD de Túlio Mourão. Logo depois a gente ouve também Teia de Renda, música também dele. Agora são 8 horas e 52 minutos.
Agora é só perigo, vale mais correr pra tempestade que pro abrigo. Mas não tem castigo, todos são culpados, os felizes e os feridos.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.